eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Extremo, será?
Inteligência artificial nesse universo da dublagem. Hoje no TikTok, por exemplo, tem muita ferramenta de dublagem, mudança de idioma, de tipo de voz e tal. Como é que você vê o seu mercado, a sua profissão, sendo ameaçada por essa tecnologia?
Os atores têm essa preocupação. Ah, pô, vão usar minha voz e aí já era. Então a discussão é um pouco sobre regulamentação. Tem uma lei que regulamente isso de alguma forma. E também até de negociação. Tipo, ok, você quer usar minha voz alimentando uma inteligência artificial? Beleza, mas como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fechar esse valor? Eu também acho muito legal que aos 49 anos, pelo menos nesse mercado de dublagem, eu conheço tudo, de ponta a ponta. Agora, começar uma nova etapa, eu acho isso muito legal. Como ser humano, como pessoa. Puta, eu vou aprender tudo.
Eles compraram tudo?
Sim.
Você é funcionário executivo deles.
É engraçado que eu brinco com isso, né? Às vezes tá numa roda, ah, o que você faz? Ah, sou dono de um estúdio do bar. Ah, legal. Tá. Hoje em dia só eu sou country manager. Porra, country manager. É muito bom.
Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação.
Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora.
Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados.
Sejam bem-vindos a mais um Extremos.
E aí, meu querido?
Podcasts aqui do G4 Podcast.
Bora!
Seu podcast de negócio, lifestyle. Hoje comigo, meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui nesse episódio.
Cadê
do Extremos.
Sua animação, Dodô?
E comigo, hoje, Lula Molusco.
E não sou eu.
É tu sim,
Lula.
É tu sim, não.
Do outro lado,
é Lula Molusco e Patrick Estrela aqui. E o Bob Esponja do outro lado.
Pô. Vocês estão prontos, crianças?
Agora é a vez. Só que agora tem um adendo importante, né? Porque agora o cara não é mais o Bob Esponja, o Goku agora. Agora o cara é o Wendell Bezerra. De M&A of Motherfucker Studios. Esquece, agora o cara é gringo, irmão. Agora o cara botou dinheiro no bolso. Dublar nunca deu tanto dinheiro na vida, da história
já
do Brasil.
Já dava, agora.
Já dava, mas era no fluxo, né? Era no fluxo, agora é...
Era na parcelinha.
Vamos falar sobre isso aí, um dos grandes M&As de 2024, né?
Foi, 2024.
Um dos grandes M&As aí já de 2024, o Wendell... que hoje famosíssimo aí por ser a voz de grandes protagonistas, Goku, Bob Esponja, entre outros aí.
O Batman
também, que cara. Lindo.
Já foi do esqueleto também ou não?
Não. Essa eu assisti, só.
Animal, cara. Pô, e aluno nosso, meu irmão. Aluno do primeiro ano.
Do primeiro time.
Sim, hein?
Que
porra.
Não foi a primeira turma, não. Foi a
primeira turma. Primeira turma.
Ah, 01?
01.
Vixe.
Foi muito legal.
Lá atrás.
Foi muito bacana ali. Na verdade, tipo, eu trabalhava só ali como ator e diretor de dublagem. O estúdio era meu, mas era. Eu tinha sócio, né? Era meu irmão. Aí, de repente, meu irmão foi ter o estúdio dele, eu fiquei com o meu, e aí eu precisava aprender, porque eu só sabia atuar e dirigir, né, atores. E eu falei, cara, eu não sei nada, né, eu nunca fiquei numa sala e, não, faz isso, faz aquilo, compra aquilo, sim, não, deixa eu ver os números, né? Não sabia nada, como liderar uma equipe. Só instintivamente, né? Só através ali do... Instintivamente mesmo, e carisma e tal. Mas eu não sabia, não tinha o conhecimento básico para como lidar com isso, lidar com o cliente, desenvolver a marca, esse tipo de coisa, né? E aí fui lá, me inscrevi lá na primeira turma, conheci algumas pessoas, foi muito... Foi muito... transformador, assim.
Você conheceu o Barreto lá?
O Barreto, não. Foi lá? Foi, acho que foi.
Foi lá, pô. Foi.
O Bernardo, eu também conheci
o
lá.
Bernardo, Dinardi.
Dinardi, pô, cara 10. Aí já fizemos vários trabalhos. Então, só ali já pagou o curso.
Pronto, temos o primeiro corte. Já foi aí, ó. O concurso pra botar ads aí pra anunciar.
Ah, mas é verdade, não é? Acho que uma das coisas ali, exatamente, além de você aprender e tal, é esse network, você conhecer pessoas e conseguir agregar, e, né? Isso foi muito bacana, foi muito não, novo pra mim, porque é isso, assim, né? Pra vocês é algo que tá no dia a dia, ou pra vários tipos de empresários, assim, né? Mas pra mim não estava. Então eu fui aprender. Quando foi a primeira turma?
2019, fevereiro.
5 anos atrás eu fui sentar como aluno pra deixa eu entender.
Não, você já era um grande dublador, pô.
Sim, sim. E a minha empresa tava indo bem, né? Só que era a primeira vez que eu ia sentar naquela cadeira ali. E aí eu vendo lá vocês falando as coisas, tinha coisa que eu não entendia porra nenhuma. Aí eu ficava anotando, falei, eu preciso pesquisar o que é isso aqui. Aquelas siglas, é, né? E tava, meu Deus do céu. Mas era muito. E outras coisas.
Mas esse também, ano no M&A te ajudou, né?
Sim, pô, muito. Na verdade, o tempo inteiro, né? Várias vezes, às vezes, eu lembro de alguns insights, e como eu anotei bastante coisa de vez em quando, de tempos em tempos, eu vou lá, abro o caderninho pra.
Tem que refazer agora, porque as aulas de lá de fevereiro pra agora não tá totalmente.
Ah, eu imagino. Mas foi muito bacana mesmo.
Cara, animal. Galera, antes da gente abrir aí as perguntas do podcast, tem que... Cadê teu merchan, pô? Tem um momento merchan, menino do Faustão, bailarina do Faustão. Olha. Isso aí. Opa. Tem aí, ó, o nosso QR Code na tela. Lembrando que o G4, o Extremos, é um oferecimento do G4 Skills. Então, vamos lá. Ó, QR Code na tela pra você. E se você estiver ouvindo no Spotify, vai também no link da descrição lá, no link da bio, no link da descrição, sei lá onde tá essa porra no Spotify. Mas tem coisa lá pra você. Você tem acesso aí ao Waze da educação corporativa pra entender o momento.
7 dias de grátis.
7 dias gratuito, né?
Gratuito.
É sem cartão de crédito, sem nada. Sem burocracia.
Só entrar testar,
botar 10 pessoas do teu time, uma semana teu time vai ser treinado, mas o que vale também já é o diagnóstico.
É isso aí.
Já é o gap.
Só o diagnóstico vale,
já tá valendo.
Vale muito.
Então, se você é nosso ouvinte, já sabe desse benefício. Se você tá chegando agora, não esqueça de aproveitar. Wendel, seguinte, meu irmão.
Vai lá, Babalo Ganush.
Olha só, qual foi a dublagem mais extrema que você já fez?
Nossa, é que tem vários extremos. Vamos lá. Se tiver que colocar meio assim, é o Goku. Porque o Goku, são 24, 25 anos atrás... quase não tinha internet, né? Então não tinha comunidades, não tinha muito onde buscar tanta informação, e a gente não sabia. Na época a gente falava desenho japonês, não falava anime, né? Era desenho japonês. Então eu fiz o teste, fui aprovado para o personagem, a gente começou a dublar, mas ninguém sabia que seria um sucesso, que seria uma febre, que ia marcar, né, uma época, uma geração. Ninguém sabia.
Dubla aí, pô. Tem que...
Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Extremo, será? com o tempo, aquilo foi criando muito sucesso. E eu acho que eu dei a boa sorte de pegar uma fase que acho que dificilmente vai acontecer de novo, que era a TV aberta. Uhum. Então, todo mundo assistia a mesma coisa todos os dias.
Era isso, cara. Tu bateu uma bola.
Né? Hoje é mais...
Sábado de
hoje
manhã
é
era o Dragon
pulverizado,
Ball.
Pulverizado é demais. Pulverizado. Então, as pessoas até têm assuntos em comum, verdade. Mas antigo, né? Aquela época, então, todo mundo assistia. Eu brincava que eu era o rei da TV Globinho, porque passava Bob Esponja, As Aventuras de Jack Chan e Dragon Ball, na sequência, assim. E eu fazia os três, né? Mas enfim, o Dragon Ball foi essa explosão. E aí, o que aconteceu? A dublagem era muito behind the scenes, né? Era o perfil. Inclusive, quando eu decidi focar na dublagem, era porque eu queria, eu curtia um pouco o anonimato, sabe? Era uma coisa que eu curtia. E aí, esse personagem foi crescendo, as pessoas começaram a reconhecer a minha voz. Então, olha o Goku em tal filme, olha o Goku ali, né? Ele ficava nessa de... Aí eu saquei, pô, estão reconhecendo a minha voz. Aí, uma vez, eu fui num evento em São Paulo, na Liberdade, um evento numa comunidade lá, uma grande comunidade japonesa, de umas 2.000 pessoas, e aí resolveram também levar dublador. Era um troço geral deles. Ah, e aí, vamos levar uns dubladores, tinha um cara que conhecia, né? Então foi lá uns 20 dubladores. E aí uma hora, foi a hora da gente entrar no palco, aí o cara começou a anunciar, né? Fulano, que faz a voz de tal personagem. Aí a galera, fulano, uma hora fui eu. Quando o cara falou, Wendell, que faz a voz do Goku, cara, 2.000 pessoas, eu nunca tinha visto aquilo.
Que loucura,
não,
cara.
Foi meio assustador, foi um pouco constrangedor, porque eu fiquei constrangido pelos colegas, foi um negócio muito...
Muito assim.
É, aí falei, caramba, esse personagem... E aí foi isso, aí a Bandeirantes foi lá fazer uma matéria comigo, porque passava na Bandeirantes no começo, então começaram a conhecer o meu nome, né? Então, essa voz aqui é a voz de um tal de Wendell Bezerra. E aí, com o tempo, o crescimento da internet, aí depois meu canal no YouTube, aí explodiu, né? Tipo, a voz passou a ter um registro, um nome e um rosto. E aí, a partir dali, foi só crescendo. E uma das coisas, né, que a gente... não é repetir o assunto ou puxar, mas uma das coisas que a gente teve ali de conversa no G4 era a questão de marketing e tal, né? De como... às vezes valorizar uma marca ou utilizar ou e tal. E isso também, né, me ajudou a me tornar... Porque uma coisa é eu, num grupo aqui de 300 pessoas, ser uma autoridade. Outra coisa é você ir ampliando isso. E hoje, por exemplo, eu dirijo bastante famosos dublando, né? Então o cliente usa isso como famoso. Não, quem vai te dirigir é o Wendell Bezerra, não sei o quê. Às vezes o cara não sabe quem é. Mas ele já conhece um personagem outro, um ator outro, ele entra. Alguém entra no Instagram, ou o cara, ou o agente, aí vê lá, pô, o cara tem 1.600.000. Deixa eu ver no YouTube, tem 2 milhões e não sei quanto. Então o cara fala, putz, não é um alguém qualquer que vai me dirigir. Então, tudo isso foi formando, né?
E você acha que isso te ajudou a trazer mais clientes?
Nossa, isso era um objetivo. Eu queria ficar grande para que os clientes quisessem trabalhar na minha empresa. Eu não queria ficar caçando clientes, sabe, batendo tanto na porta, porque quando a gente começou com o estúdio, foi uma...
Foi 35 anos atrás.
Não, foi 12 anos atrás.
Tá.
Foi assim, eu sempre... É que eu tô no mercado há 44 anos, e desde criança. E aí, dublando, dublador e tal, depois me tornei diretor, né, da Alamo, que era o maior estúdio, né, de São Paulo e tal, depois virei coordenador artístico lá, e aí a Alamo fechou, eles venderam e tal, não venderam a empresa, na verdade venderam o terreno, porque era um terreno gigante na Vila Madalena, então a proposta fazia muito sentido pro cara, e ele estava cansado já, né, de lidar com o dia a dia ali do trabalho, então ele vendeu o terreno, fechou a empresa. E aí eu fui dirigir, né, em outros lugares, mas eu não era feliz. Não tinha sido daquele jeito que eu tinha aprendido a trabalhar, né? E aquilo me incomodava, e eu estava com a sensação de que eu estava ali só para ganhar dinheiro. E isso me incomodava demais. E eu já tinha um curso de dublagem, então tinha uma casa que a gente alugava, uma casa, e a gente montou um estúdio lá. A gente dava curso. Aí eu falei, porra, e se eu usar esse estúdio para começar uma empresa, né? Já que tá aí, tá pronto. E aí muitos clientes me conheciam como diretor da Alamo. E aí eu fui nas portas, né? Manda um filminho para mim, tô começando e tal, não sei o quê. Naquela época era mais fácil, hoje é bem difícil de alguém fazer isso. Mas 11 anos atrás, 12 anos atrás, era um pouco mais fácil. Era menos globalizado, vamos dizer assim. Então você conseguia bater numa porta mais facilmente, né? E aí, como me conheciam, vou mandar um negocinho pra você. E eu comecei com a cara de pau. Não a cara de pau de bater na porta. Mas eu cobrava caro. Eu cobrava o que os grandes cobravam. Porque, né, o que eu falei na época pro meu irmão, eu falei, bom, primeiro que se a gente cobrar baixo, nós nunca vamos conseguir aumentar esse valor. Né? Você não consegue aumentar pro cara. Agora... Vou cobrar 50, né? Não, não existe.
É o caminho mais difícil.
Então eu já cobrava. E outra coisa que eu falava, tem, sei lá, 4 estúdios, 5 que cobram caro. Se a gente se solidificar, a gente vai ter 5 concorrentes. Se a gente ficar aqui embaixo, a gente vai ter 30. Perfeito. E, então a gente foi nessa cara de pau. E o que eu vendia era qualidade. Não, porque a qualidade, porque não sei, porque o tratamento é artesanal e papapi, papapá. E era verdade, não era sacanagem. Até porque eu estava infeliz com o modus operandi do mercado. Então eu queria fazer algo que fizesse sentido para mim.
Subi a barra.
E, cara, e funcionou, né? O nosso primeiro cliente está com a gente até hoje. O segundo está com a gente até hoje. A gente nunca perdeu.
Qual foi o primeiro grande trabalho dessa época de empresa que você fala, caramba, virou?
Eu acho que foi quando a gente conseguiu trabalhar com a Paramount num filme para cinema. Porque a Paramount só trabalhava no Rio de Janeiro. E quem decidia as coisas é Los Angeles. Então a gente foi até o Rio de Janeiro conversar lá com o pessoal. Mulher, a Cris, inclusive, que é um amor de pessoa, ela atendeu a gente. Ficou ouvindo, pacientemente, ouvindo todo o nosso discurso. E ela falou, não, lindo, maravilhoso, legal e tal, mas quem decide é Los Angeles e a gente só trabalha com o Rio de Janeiro. Né? Falei, bom, tá bom, obrigado e tal. E por que que eu fui lá? Porque eu sabia que no ano seguinte ia ter um filme do Bob Esponja. Então eu ia dublar, mas provavelmente eu iria até o Rio de Janeiro dublar num estúdio lá. Então essa foi, poxa, tal, bababê. Graças a Deus eles arriscaram. E aí, a nossa equipe, era uma equipe pequena, mas a gente tava enlouquecido. Não, isso aqui tem que atender os que a gente não sabia atender direito. A gente não sabia, a gente foi aprendendo as coisas, né? Porque todo mundo era funcionário e, de repente, um dia nós viramos uma empresa, né?
Cara, eu lembro que tinha uma empresa de dublagem na Muda, no Rio de Janeiro, na Tijuca, perto da subida do Alto.
Será que é a Delarte?
Delarte na Tijuca. Eu não lembro.
Não era Herbert Pictures.
Herbert Richards.
Herbert Richards.
É, que fechou também muitos anos atrás.
Mas essa era gigante.
É famosa.
Sim, ela chegou a ter 90% do mercado uma época. Eles eram gigantescos.
Herbert Richards. Todas. Sessão da tarde era tudo Herbert Richards.
É, eles faziam quase tudo na Globo, né? A Globo dava o resto. Assim,
era isso
outros.
Mesmo. Era
um negócio mesmo. Monstruoso mesmo. E, infelizmente, fechou, né?
Acabou. Agora aqui, eu queria voltar antes. Quando foi que você descobriu que a sua voz podia dar dinheiro?
Então, engraçado isso.
Qual foi o dia? Qual foi o acontecimento que você falou assim, cara, posso ganhar dinheiro com isso aqui?
Eu acho que foram acontecendo coisinhas. Então, comecei a ser chamado para eventos no Brasil todo.
Mas você tinha que idade?
Deixa eu ver, 25 anos atrás, 24, acho que nesse momento uns 26, 27.
Mas você já trabalhava no
sim,
setor?
Sim, sim.
Mas como que você entrou no setor?
Eu sou filho mais novo de 5. Quando eu nasci, meus irmãos faziam comercial, teatro.
Todo mundo tinha vozeirão?
Não, na época a gente nem dublava. Fazia essas coisas, né? De uma publicidade aqui, uma peça de teatro ali, uma participação numa novela,
mas
alguma
teus
coisa.
Mas porque pais?
Não. Sorte, coisas da vida. Na verdade, acho que minha mãe foi num programa, levou meus irmãos mais velhos, acho que eu não era nem nascido, num programa de auditório.
E a galera gostou deles.
E aí meu irmão foi chamado para um negócio lá e gostaram. Aí falaram, pô, traz ele aí de novo e tal. E aí assim começou. Aí um vai empurrando o outro, vai pondo o outro. Você não é uma criança, tem outro filho aqui, tem não sei o quê.
São 5, né? Já vai embora.
E aí eu era mais novo. Então meu irmão foi fazer teste para uma peça. Foi minha primeira peça de teatro. Eu tinha 4 anos de idade. E eu dei sorte. Dei sorte não, mas assim... dei sorte também. mas sorte é um encontro, né, de oportunidade com capacidade. Então... fui ser filho da Bibi Ferreira com Francisco Milani, numa peça de Chico Buarque de Holanda, com um diretor italiano. Era um troço grandioso, né? Chamava A Gota d'Água. E ali eu tinha 4 anos, era uma criancinha. Eu vejo meus filhos, cara, falando, não é possível que eu fazia essa porra toda. Eu,
cara, com 4 anos,
nos bastidores,
você tá lá dentro.
Eu decorei
loucura.
A peça, e aí eu fazia sozinho a peça lá atrás, os caras adoravam, eu imitava os diálogos, os atores. Aí me indicaram para uma peça quando eu tinha 6 anos de idade. Era Tistu, o Menino do Polegar Verde. E era o teste pro protagonista. Só que, obviamente, as crianças da peça tinham 10, 11, 12, 13, os que foram fazer o teste. O personagem tinha 6 anos. Eu era o único que tinha menos de 10 anos. E eu fui bem, e o diretor foi um maluco de falar, vamos pôr esse moleque. Porque, cara, é coisa de maluco, não faz sentido. Eu vejo meu filho e falo, não faz sentido você botar uma criança desse tamanho. Era o protagonista, dançava, cantava, não saía de cena. Você carrega o espetáculo, né? Então, ali foi um startzinho, porque aí o elenco todo falava, caralho, esse moleque. Então, começaram a me indicar pra tudo. E aí, comecei a fazer um monte de coisa. Entre elas, entrei na dublagem, né? Foi meio que assim que a gente foi parar na dublagem. Mas fazendo de tudo. Aí, quando chegou aquela parte, aquela época que você termina o terceiro colegial, ser ator é aquela coisa, será que vai dar certo? Será que vai dar dinheiro? Será que... É um monte de será. E aí eu fui fazer, eu tinha um irmão já que era advogado, falei, vou fazer direito, porque se der merda, eu bato lá na porta, arrumo um emprego pra mim, me ajuda aí. E eu me formei em direito, mas eu nunca trabalhei, porque aí, no meio da faculdade, eu resolvi largar todas as coisas e falar, vou pra dublagem, que era o que eu gostava de fazer. E aí deu super certo, a partir daí nasceu o Goku, começou a pintar o Bob Esponja, comecei a fazer um monte de coisa, depois me tornei diretor de dublagem, e aí comecei a participar de eventos, e aí comecei a ganhar um dinheiro extra, vamos dizer assim, porque eu ganhava só o que era pertinente ao trabalho de dublagem, aí comecei a ganhar um extra. Aí começou a pintar umas locuções.
Mas fazendo evento...
Fazendo eventos como um convidado, é. Tá aqui o dublador do Goku, né? E aí respondia perguntas e tal. Fazia isso que a gente... sou
o
Goku.
Como é que veio o primeiro convite, assim? Que te botou em outro nível?
Foi depois do YouTube. Depois do YouTube eu comecei a perceber que as pessoas me tratavam diferente.
Não, mas já... Tá. O YouTube, então, foi a virada de chave. Pra, tipo assim, cara, aqui tem mais dinheiro do que ser dublador.
Isso, isso.
Mas quando foi o primeiro convite que mudou tua história? Foi o Goku ou o Bob Esponja?
Ah, Goku.
E como é que aconteceu isso aí? Pelo telefone, fax,
boa pergunta.
E-mail?
Eu acho que foi através do estúdio. Entrar em contato com o estúdio, porque ninguém tinha meu contato. Ninguém, né, eu não tava...
Esse outro estúdio que você era só...
Na Alamo. Entrar, porque era dublado lá. Entrar em contato, aí... Passaram o contato para mim, entrei em contato, aí nem sabia cobrar, eu cobrava um valor baixo. Até com o tempo você começa a perceber que não, as pessoas estão me dando um valor maior do que isso. E aí eu fui percebendo que isso era no Brasil todo, era muito carinhoso, era muito grandioso, independia de classe social, de idade, de região do país, era uma coisa muito grandiosa. E aí eu também pensava, beleza, legal, maravilhoso, é muito gratificante, é uma renda extra, mas eu preciso aproveitar mais disso, né? Aproveitar no bom sentido, né? Não se aproveitar, mas utilizar isso de uma forma também que faça sentido como negócio, né? E aí que surgiu a ideia de começar a virar uma marca, né? Aí eu tive uma lojinha virtual... eu comecei a cobrar um outro cachê para as coisas, eu percebia que às vezes uma empresa queria uma locução interna, ele queria a minha voz específica, queria, não, quero o Wendel fazendo isso, né? Não era, quero um locutor. Né? E aí eu fui percebendo isso e aos poucos fui sentindo, e hoje eu faço muito uma coisa que nunca se imaginou que um dublador faria, que é publicidade, não como ator. Né? Então eu faço bastante publi no meu Instagram, palestras, empresas e tal. Nunca se pensou que um dublador, né? Então eu já fiz Burger King, já fiz Havaianas, já fiz, e, tipo, é o Wendel, né? Não, então isso não se imaginava, e acho que de certa forma eu abri um leque de possibilidades para outros dubladores, para eles perceberem que, cara, dá para ser muito mais, dá pra fazer muito mais coisas.
Quando você começou o teu canal de YouTube?
Já sei. Eu não sei com precisão, mas faz uns 7 anos, talvez.
Foi 2017, então.
É, por aí. Porque a minha mulher, ela trabalhava no audiovisual, né? E ela sentia... Juntou as coisas. Eu falava, cara, dá pra ser maior do que isso. Dá pra criar um negócio novo, uma coisa nova. E ela gostava de audiovisual, de produzir e tal. E aí ela falou, vamos fazer um canal no YouTube.
Que irado.
E aí eu... Quê? cara, você não, eu sou velho. E outra, eu falo, pô, faz tempo que eu não falo para uma câmera diretamente e tal, não sei o quê. Então eu fui um pouco contra no começo, mas aí ela pegou no pé e falou, tá bom, vamos lá. Aí comecei a fazer meio atrapalhado, meio sem graça, mas o público foi reagindo de uma forma tão legal e carinhosa, que eu comecei a curtir, comecei a gostar. Será? Aí eu comecei a me sentir na obrigação de fazer vídeo, de criar conteúdo e tal. E aí a coisa foi crescendo do jeito que a gente se assustava. Do tipo, você faz um vídeo e dava 1,5 milhão. Vai, como assim? 1,5 milhão assistiu, sabe? É muito, muito, foi muito legal. As coisas foram acontecendo.
E Wendell, qual que é o personagem que você mais gosta de fazer? Aquele que você não tem mais saco de fazer?
O que eu mais gosto, assim, não tem muito de personagem. Porque eu gosto de estar fazendo, né? Mas, assim, atores. Então, o Edward Norton, eu adoro dublar aí. Quando é ele, eu fico contente. Robert Pattinson, eu gosto de dublar.
Como é que é? Como é que é? Não sei como
é. Cara, é tudo minha voz normal. O que muda é o jeito que o personagem fala lá. Então, às vezes o cara é mais introspectivo, às vezes ele é maluco, às vezes eu vou mais na vibe e intensidade do personagem do que na voz. A voz é meio que a mesma. Então, eu fico mal feliz quando alguém descobre que, pô, o Bear Grylls e o Cake Boss é a mesma voz, eu nunca percebi. Eu acho o máximo, porque é absolutamente a mesma. Eu não mudo nada na voz, porque é um ser humano falando. Então, eu falo normal. O que muda é o jeito que os caras falam, as palavras que eles usam, a vibe mesmo, né? E quando você veste o personagem, que a gente costuma usar esse termo, o público não percebe muito. O público normal. Você, o cara que é fã de dublagem? Sim, desde o Crepúsculo eu dublei.
Agora, como é que é a preparação para fazer uma dublagem? Você assiste o filme uma vez, assiste duas, assiste três ou não?
Assiste pega... zero. Zero. O estúdio marca com você. Ó, segunda-feira, das 10 às 17, vamos gravar um filme. Beleza. Aí quando você chega lá é que você sabe se é drama, se é comédia, se é um documentário, se é uma série. É só na hora. E aí o diretor te dá um briefing, né? Tipo, ó, teu personagem, ele é um psicopata, ele é um cara mais contido e tal, mas na verdade tudo ele tá fazendo de uma forma já meticulosa. Então você já sabe. Aí a gente grava de pedacinho em pedacinho. Assiste ali um minutinho de cena, grava. Assiste de novo. Você assiste uma, duas, três vezes, lógico. Sim, no original. Aí, então, só que você já sabe o briefing, às vezes até o diretor te conta a história inteira. Uhum. Então você passa a observar o que o personagem está fazendo, como ele está fazendo, já sabendo um pouco da história dele. Mas é tudo na hora.
E daí você tem o texto, traduzido. Você vai lendo o texto aqui. Você está com um papel aqui, isso. Lendo, assistindo.
Isso, um peixe no olho, outro no gato. É aqui, 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 aqui.
E fazendo a entonação da voz.
Exato.
A pausa.
É, porque não tem problema também de estar olhando, né?
Exato.
Porque é só a voz que tá pegando.
Exatamente.
Então, pode, tipo, ler, olha, tenta entender a cena.
Isso. Aham, é isso mesmo.
E de vez em quando tem erros, tem que voltar do zero?
Toda hora. É muito porque você ensaia e tenta. Dá certo ou não dá? E aí você vai.
E daí o diretor que fala, vamos regravar.
Isso. Ou vamos voltar só naquela fala que não ficou boa, a inflexão não é essa. Gritou demais. Às vezes fala, não, é tudo mais baixinho. Né? Um filme de terror, por exemplo. É tudo aqui o tempo inteiro, tal. Não tem emissão de voz. Até pra pá, dar aquele impacto musical, não sei o que. Então é tudo. E aí você tem que sentir essa vibe do filme, né? Ou do personagem.
Qual foi a dublagem mais longa que você já ficou no estúdio?
Cara, foram duas. Uma é um filme muito legal, chama Anomalisa, que é sobre um cara. Quase não tem personagens, assim. É um cara que tem uma doença que meio que existe, onde ele ouve todas as vozes igual. Todo mundo tem a mesma voz. A mulher dele, o filho dele, o cara da padaria, o rádio, a TV. Ele só ouve a mesma voz. E aí um dia ele ouve uma voz diferente de uma mulher e ele enlouquece. E eu faço a voz. Então eu dublei todo o resto do filme. Todo o resto do filme. Foi coisa demais. Tem uma cena... É fogo.
Caramba, que loucura.
Foi cruel. Cara. Tem uma cena que ele tá com essa menina num restaurante de um hotel. Um restaurante grande. Todo o burburinho, o vozerio que a gente chama. Então, o garçom, a garçonete, uma turma de amigos que tá conversando, bebendo e tal, e rindo. tudo aquilo é minha voz, assim. Eu tinha que fazer 500 vezes aquela cena para ir preenchendo cada grupo, cada pessoa que estava ao fundo. Porque como ele só ouve a mesma voz, não fazia sentido ser outras vozes, né? E aí eu dublava homem, mulher, criança, velho, sem mudar a voz. O que mudava era o jeito que a pessoa fala, né? A maturidade na forma de falar, ou a feminilidade. Então foi um trabalho embaçado.
Quantas horas?
Puta, cara. Eu lembro que eu ia viajar. Nossa senhora, foi. Eu devo ter gravado umas 30 horas. Só eu.
Mas você gravou o quê? Uma semana? Duas semanas?
É, uma semana. Uma semana. E um outro filme que tá na Netflix chama Seis Vezes Confusão, que eu dublei o Marlon Wayans. Ele faz 7 personagens no filme. Aí sim, era voz caricata e tal, mas também foram acho que 28 horas de estúdio, só eu. Um filme demora de 20 a 30 horas pra gravar, um filme inteiro.
Cada personagem?
Não, o tudo.
Tá.
Aí, tipo, esse só eu foram 28 horas. Então foi como se eu tivesse feito um filme sozinho, basicamente.
Você sabe quantos personagens você já dublou até hoje?
Personagens não, mas eu já dublei, sei lá, mais de 20 mil títulos.
Mais de 20 mil títulos.
É, porque são muitos anos fazendo. Porque o dublador, às vezes, ele dubla 3, 4, 5 filmes no mesmo dia.
Oi?
É, porque você faz o protagonista, mas você também faz a pontinha, ou um coadjuvante, um documentário. Então é muita coisa. Um dublador que ele está inserido no mercado, ele grava todos os dias, tipo, das 9 às 22.
Como que fica a tua voz, cara?
Ah, é uma ferramenta que já está razoavelmente treinada, né, vamos dizer assim. É, mas eu, por exemplo, eu tenho bastante pigarro. Quando eu faço Bob Esponja, é rouquidão certo, assim, no durante eu vou ficando rouco. Mas você está um pouco acostumado também a lidar com isso. E aí, no dia seguinte, você está bom. É, acho que por conta dessa... De ser uma ferramenta que está bastante fortificada, né?
20 mil títulos.
É, bastante coisa.
Caramba, cara. E, cara, chega o fim do dia, você está exausto.
Tem dia que você está zureta. Porque o desgaste ele é muito mental. Né? Nem tanto da voz, que você tem que decorar os trechinhos. É um desgaste, você tem que fazer igual... Pausa aqui, pausa ali, não sei o quê. Você tem que pensar muito rápido. Uma parte do cérebro está absorvendo o inglês, a outra está falando em português. É, você está lendo, interpretando e raciocinando um passo à frente o tempo inteiro. Então, mentalmente, é cansativo.
E o texto você faz idêntico ao que está escrito?
Não.
Ou você... Muda uma coisinha.
Existe
aqui,
a tradução, mas você precisa mudar, às vezes, ou para ter
tropicalizar, um
lip sync melhor, às vezes para naturalidade. É muito comum a gente cortar palavras ou acrescentar palavras porque não está cabendo a tradução, né, o número de palavras. E aí você tem que sentir. Então tem personagem que fala você está bem, e tem outro que fala você está legal. Então, também tem isso. O tradutor, ele meio que só traduz. E o ator... Não, obrigado. O ator, ele dá aquela adaptada, né, para ter a famosa versão brasileira, né? Para você dar naturalidade, coloquialidade para a coisa.
Cara, de todos esses artistas que você conheceu, assim... você chegou a conhecer muitos pessoalmente? Que você emprestou sua voz?
Sim, eu conheci o Sean Astin, que é o Sam do Senhor dos Anéis. É o gordinho que ajuda o Frodo na...
Tirado.
Então conheci ele, um cara muito bacana, ele foi muito legal. Ele brincou, pô, me dubla aí e tal. Aí ele ficava aí eu falando qualquer coisa. Foi na CCXP, aí ele me deu ele assinou minha credencial, né, para a voz dentro de mim e tal. Ele foi muito Tirado. Generoso. Conheci o Buddy Valastro, né, que é o Cake Boss, tive com ele 3 vezes também, um cara muito, muito bacana. Muito gente, ele é preocupado em ser gentil, sabe? Você percebe. Quem mais? Eu conheci o Marlon Wayans.
Quem foi o mais erruela, assim?
Mais erruela?
É, que não te deu muita bola. Ah, você me dói, legal, bacana.
Cara, eu acho que nem lá fora eles respeitam demais a profissão do voice actor, assim. Eles, é uma coisa que eles admiram, né? Tanto que o cara que fez a voz do Gollum, né, originalmente, o cara, ele é super respeitado e tal. Até passaram a chamar ele pra atuar fisicamente, como ator e tal, porque eles são muito bons. Eu conheci o Tom Kenny, que é a voz original do Bob Esponja. Foi um encontro bacana, divertido. É, até o cara que faz o Patrick zoou ele, né? Porque a gente brincou, ele falando em inglês e eu em português. E aí o cara zoou e falou, porra, ele é melhor que você. Mas não, cara, eu acho ele monstro, assim. Então esses caras são muito respeitados lá fora. Então eles tratam da mesma forma, assim.
Mesmo porque muitos dos filmes de desenho animado, principalmente os da Pixar ou de outros estúdios, são os próprios atores que fazem o voice action deles. Isso, então,
e eles também sentem o quanto dói.
Fazer, né? Que não é exatamente. Tão simples assim. Então exatamente. Você vê... Putz, Will Smith, que já fez vários, né, com a voz dos personagens, pô, é irado.
Porque tem essa coisa aqui, né, do tipo, ele não pode atuar como ele atua. Fala, não, cara, tem um microfone, você não pode ficar fazendo muito barulho, né, então tem toda uma coisa que complica a tua atuação, né, ela tem que estar muito só aqui, isso atrapalha, né, dificulta, é um elemento que te dificulta a ser natural.
E, cara, quando você, né, você deve dublar muitos filmes de muitos países diferentes. Provavelmente muito mais dos Estados Unidos, porque é o lugar que tem esse setor, né, de cinema, de filme, muito mais consolidado.
Mas que vem mudando, né? Por causa dos streamings e tal.
Como que é dublar em outras línguas que não sejam o inglês? Tipo, espanhol, turco...
É cruel. O espanhol... São dificuldades, né? O espanhol, você vê aquelas novelas mexicanas... Né, a gente sempre acha ruim. Um é porque também não são grandes, né, grandes obras. Mas, assim, a língua é muito parecida. Tem muitas palavras que são iguais. Então, o movimento labial precisa ser mais preciso. E isso é difícil de fazer. Que nem você dublar alguém em português. Um tiquinho que está fora, qualquer um percebe. Então, tem essa dificuldade na língua latina, assim, no espanhol. Línguas que você não encontra referência de nada. Porque no inglês, ou italiano, ou francês, às vezes você tem uma fala muito grande, mas você percebe algumas palavras, então você sabe onde está no texto. Né? Agora você pega um mandarim, alguma coisa assim, você não faz ideia de onde que ele fez a pausa. Ele, de repente, parou. Mas ele tem mais falas para... Tem mais coisas. Tá, onde que ele parou? Foi em porta? Foi em feijão? Foi em agulha? Foi em eu te amo? Onde é que tá essa pausa? Então, eles dão um trabalho desgraçado.
É tipo um garimpo de palavras.
É um garimpo de palavras. Tem a questão de ritmo, né?
Mas na hora que você tá fazendo, você tá ouvindo em inglês e falando?
Sim, falando junto. Exatamente. É um exercício de doido.
Caramba, cara, que loucura.
O coreano, que tá fazendo muito sucesso, né? Os doramas, K-drama, tá fazendo muito sucesso. É um pouco difícil, por causa de movimento labial, né, que eles têm, às vezes, umas finalizações, tipo, que a gente não tem.
Imagina, falando contigo. Então,
é difícil você colocar isso na boca, em português e com naturalidade. Então,
mas como que você faz?
Rezando.
Não, mas como que você coloca Você coloca então, alguma entonação ou você fecha, tipo assim?
Às vezes não tem movimento, vamos supor. Então você pode parar antes. Tipo, e aí, tudo bem? E não precisa dizer, tudo bem? Você não precisa ir até lá, porque o movimento acabou. Então tem uns truquezinhos que você vai achar. Mas às vezes fica difícil.
Às vezes não adianta. É babalugaluz.
É, às vezes é cruel.
Não tem o que fazer.
É, um Bob Esponja, por exemplo, sei lá. De repente ele fala... Não, mas uma personagem, uma mulher, fica mais fácil o exemplo, né? Fala, obrigada, sei lá em inglês tá thank you, fazendo gracinha.
É.
Aí vai falar obrigada, no you.
Não faz sentido.
Fica ruim, né? É. Fica feio. Então ali você muda um pro eu que agradeço. Então você tem que ir achando soluções. É cruel, cara. Me too, eu também, né? Sei lá, tem umas coisas complicadas.
E aí... Inteligência artificial nesse universo da dublagem. Hoje no TikTok, por exemplo, tem muita ferramenta de dublagem, de mudança de idioma, de tipo de voz e tal. Meio que democratizando a dublagem, meio que até de certa forma deixando mais natural até assim, do tipo, cara, faz o teu vídeo e faz em inglês e tal. O que é muito legal. Como é que você vê o seu mercado, a sua profissão sendo ameaçada por essa tecnologia?
É, hoje em dia tá uma loucura, tá uma polvorosa, né? O mercado de dublagem, estúdios, atores, todo mundo muito preocupado com isso. Tem gente que acha que vai acontecer amanhã, vai acabar a profissão, né? Eu tenho conversado com as pessoas, né? Os atores especialmente acho que estão mais aflitos, o que é compreensível, né? Porque a gente vê alguns vídeos na internet que são incríveis, né?
Sim.
Mas uma coisa é eu sentado aqui, a câmera em mim, e aí você fazer mudar o movimento labial, colocar a voz e tal. A gente não sabe quanto tempo, se foi apenas um clique ou se teve um trabalho um pouco maior para aquele resultado. E aí são vídeos de alguns minutos. Outra coisa é um filme, né, de uma hora e meia, duas horas, com um monte de gente na tela, um monte de gente falando. Existe aquela questão que eu falei do vozerio, que são os sons atrás, né? Tipo, tem um acidente, aí tem policial, bombeiro, curiosos, doentes, tá todo mundo ali falando. Então, isso torna um pouco mais difícil. Tem a qualidade que o público brasileiro gosta, né? Então, hoje, 80% aproximadamente do público brasileiro vê dublado, né?
Bastante gente.
É, cara. Muita gente, é bastante. Muita gente. A gente se surpreendeu assim quando soube, né, desse número. E então é um mercado que gosta de dublagem, independentemente de idade, classe social, região do país e tal. Então é muito consumido. E o público espera uma determinada qualidade. Tanto que quando não tem essa qualidade, se reclama muito na internet ou se reclama nos próprios canais de comunicação, né, dos streamings ou dos canais e tal. Hoje em dia é um público que opina demais sobre a dublagem. Então, os grandes players, por exemplo, têm bastante cuidado, vamos dizer assim, tem departamentos de controle de qualidade técnica, controle de qualidade artística, escolha de vozes, consistência, tradução. Os grandes players, eles acompanham todo o processo porque eles exigem uma determinada qualidade, o que dificulta, pelo menos aqui no Brasil, um pouco a implementação dessa inteligência artificial substituindo tudo tão cedo.
É. Por outro lado, também vai dar longevidade ao seu trabalho, né? Porque você não vai precisar... Você vai poder fazer a tua voz virar uma inteligência artificial e aí você vai conseguir...
Exato. Os atores têm essa preocupação, o que eu entendo, do tipo, ah, pô, vamos usar minha voz e aí já era. Então, a discussão é um pouco sobre regulamentação, tem uma lei que regulamente isso de alguma forma, e também até de negociação, tipo, ok, você quer usar minha voz... Tipo, através, alimentando uma inteligência artificial, beleza, mas como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fechar esse valor e tal? Né? Então, essa é uma discussão também longa e importante que aconteça. Que mais? A gente não sabe o custo, eles não sabem o custo disso. No dia que tiver a ferramenta absolutamente perfeita, quanto Tom Cruise cobra para autorizar a utilização da voz dele em 100 línguas? Quantos atores... Então, às vezes, você tem a ferramenta perfeita, mas o custo não faz sentido. Exatamente. Então, e outra. Quando forem utilizar, vamos supor, está tudo resolvido, fechou e tal, muito provavelmente, pelo menos no começo, vai ser preciso ter o dublador. O cara vai dublar o Tom Cruise, e aí depois aperta um botão e transforma aquilo em português. Porque se você for direto para a tradução, né, a partir do speech, não vai ficar do português falado. Ou aquilo que eu falei, de um personagem fala você está bem, o outro fala você está legal.
Alguém vai ter que traduzir.
Exato. Respeitar as pausas. Então,
e depois vai entrar a voz do cara.
E, entra, e tem a interpretação, né? Às vezes você só vertendo... às vezes como é que eu posso dizer, a palavra mais forte, onde o cara colocou maior intensidade, não vai ser a mesma que em português. Perfeito. Tem que ser. Então, fatalmente, pelo menos no início, que se vê, pelo que eu converso, né, um início que se vê daqui a uns 8 anos, ainda é fundamental a presença do dublador para realizar o trabalho.
Muito bom.
Então, eu acho que acho que ela deve entrar no mercado, porque não faz sentido também você barrar a tecnologia, o avanço da tecnologia. Existe um desespero, acho que maior do que o necessário, porque quando inventaram os softwares de tradução, os tradutores acharam que ia acabar a profissão deles, e não acabou, eles traduzem até hoje para filmes e whatever. Quando falaram...
Falaram que acabou o papel.
Sujeita TV a cabo. É. É, vai acabar a TV aberta.
O rádio vai morrer.
Aí exatamente. Então, eu acho que a única importância é regulamentar para não virar uma
zona. O ser humano é vintage, né? Ele adora uma coisa vintage.
Exato. E aqui, especialmente, a dublagem vira clássico, né? Então, o Chaves não é o Chaves sem aquela dublagem e tal. Se redublar o Chaves, né? Então, a gente tem essa boa sorte aqui no Brasil. Mas existe uma preocupação. Eu também era mais preocupado até vender minha empresa.
Então.
Porque não faz sentido, tipo, a maior empresa do mercado de dublagem e já falar subtitle. E legendagem
do mundo
sem comprar idiomas, um estúdio.
75 anos, 34 países Ayuno.
Isso. Agora 35.
35 Brasil.
Né? Não faz sentido eles comprarem um estúdio se não, daqui a pouco a gente não vai precisar mais deles. Né? Não, não faz sentido. Então, é isso. Os grandes players, além deles se preocuparem com qualidade, tem toda uma agenda de respeito ao ser humano, de diversidade,
que
de
inclusão, sempre foi o desafio da arte,
o quê, né? E tal. Então não faz sentido, né, sei lá, uma grande empresa que tem um nome a zelar, vamos dizer assim, que diz buscar sempre um approach humano, falar, não, agora a gente vai tirar esses caras, todo esse mercado aqui, vamos, pegaria mal. Então eu acho que tem vários elementos aí que protegem, mas que é uma realidade e que eu acho que a gente tem que aprender a como usar, como isso vai ser melhor pro cliente final, pro espectador e até pros atores, né, eventualmente Bob Esponja, sei lá. Amanhã eu tô sem voz, eu tô cansado, ou sei lá o quê. Viacom, quer gravar minha voz, formar um banco, e aí você tem a dublagem Bob Esponja pra sempre, sem mudar a voz? Porque quando eu morrer, ou quando eu cansar, ou quando eu ficar velho, ou sei lá, tem um acidente, eu perco a voz, você nunca vai mudar a voz do seu personagem? Porque o desenho nunca vai mudar. Então é interessante que a voz nunca mude. Sabe, então a gente tem que pensar... Também não só, meu Deus, vou morrer, vou perder o trabalho. É como isso pode agregar para mim como ator.
Isso é uma loucura, né? Que eu lembro que tinha uns desenhos ou até alguns filmes ou seriados, né? Uhum. Você ouvia a mesma voz, de repente você vê que mudou o estúdio. Desse... Caramba, cara, o que é isso?
E atrapalha a experiência, né?
Caramba, pô, é horrível. Eu tava acostumado.
Você não tem noção da importância da voz até acontecer uma mudança dessa.
O Game of Thrones... Eu acho que foi na quarta temporada, eles trocaram todas as vozes praticamente, porque era feito no Rio de Janeiro e veio para São Paulo. E naquela época não tinha gravação remota, que nem tem hoje e tal. Então, mudou tudo. Verdade. E aí eu fiquei pensando no deficiente visual. Acabou a série para ele. Ele não tem mais referência de quem é quem. Aquilo é terrível, o cara tá assistindo. Então... tem o seu valor, né, como produto audiovisual.
E Wendell, fala um pouquinho mais sobre a venda da Unidub para o Ayuno. Como que, de onde surgiu o approach deles virem...
Você acha que eles compraram o Wendell ou eles compraram o estúdio?
E de onde veio a tua vontade também de querer vender?
É, muito louco. Eu acho que eles compraram o que a Unidub se tornou. A gente se tornou... referência mesmo no mercado de qualidade técnica e artística.
Vocês hoje, só para a galera entender, vocês são uma produtora de audiovisual, o foco em dublagem.
Isso.
Legendagem, e aí você, legendagem, audiodescrição, legendagem oculta.
Localização de game.
E aí você tem uma equipe, tanto técnica,
isso,
quanto de dubladores.
Os dubladores, a gente trabalha com todos os dubladores do Brasil. É tudo freelancer.
Entendi.
Então, a minha equipe são os técnicos, né? Toda a parte técnica e a parte de produção, de gerenciamento de projeto, né? Esse tipo de coisa, atendimento ao cliente e tal.
Os diretores são seus ou são...
Eles são...
Ou são freelancers?
É tudo PJ, uhum. Mas eu não permito que eles dirijam em outro lugar, porque... Tá. Tem estúdios que tem diretor que trabalha meio período num lugar e meio em outro. Como eu criei uma cultura da empresa, primeiro, não faz sentido você...
Uhum. E de um para o outro.
E Eu tenho um método, vamos dizer assim, de dirigir ou de enxergar o produto, enxergar a dublagem, que é um dos diferenciais da empresa. Então, se você pode ter o Wendel dirigindo aqui ou acolá...
Perdeu a sua mágica.
Exatamente. Então, assim como os técnicos de captação, né, tem técnico que é freela e trabalha em dois estúdios, às vezes três, né, eu montei a minha equipe, porque eu acredito nesse envolvimento com o trabalho, nesse entendimento, numa cultura, numa forma de entender o que é o nosso trabalho, né? Então, a gente criou lá o Unidubber, né? Quem trabalha lá não é isso, aquilo outro, financeiro e tal. Não, você é um Unidubber, né? Então, todos nós, a gente fala, o que você faz? Se um dia te perguntarem no almoço, em qualquer lugar, ah, o que você faz? Falei, eu ajudo a contar histórias do mundo inteiro em português.
Que irado.
É isso que eu faço. Eu levo sonhos, magias, porque... A gente tem que pagar em dia todo mundo certinho, a casa tem que estar linda e bonita, o atendimento tem que ser... Tudo isso contribui para o ator chegar e fazer um trabalho diferenciado, né? Então, é fatal. O ator entra num determinado estúdio e trabalha de um jeito, entra no nosso e trabalha de outro. Porque já entendeu como é que a gente funciona, o que a gente espera, o que a gente quer e o que a gente dá em troca também. Então, a minha equipe trabalha... Só comigo, só com a gente.
E daí como que veio essa vontade de vender a companhia ou o approach deles, como eles vieram para você?
Então, eu sempre achei que isso ia acontecer um dia. Eu razoavelmente esperava, porque vocês sabem mais do que ninguém, né? As dores de você ter um negócio, né? Você trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, você se preocupa com as pessoas, o nosso mercado ele tem uma sazonalidade grande, então, poxa, eu não quero um dia mandar alguém embora porque caiu demais, né, o faturamento, eu, no caso, resolvia tudo, né, desde brinde para o cliente, caneca, falta isso, falta aquilo, ih, aconteceu tal coisa, quebrou não sei o que lá, deu um problema com tal filme, você gerenciar tudo isso é extremamente desgastante, né? Os atores, pô, a gente está falando de muita gente, né? Eu trabalho com uns 400 por mês, mais ou menos.
Cacete,
a gente paga uns 400, 500 atores por mês. Não sempre os mesmos, porque as vozes variam.
Sim.
Mas é isso. Então você tem problema de contrato, tem problema de relacionamento, tem problema de atraso. Tem problema de horário, tem problema de ego, tem problemas, às vezes, de questões, não vou dizer sindicais, mas sei lá, de reajuste, disso, daquilo. Então, tudo isso é muito desgastante, né? Então, tinha vezes que eu ficava muito cansado, estressado, às vezes levava isso pra casa.
E aí te prejudicava como produto também.
Também.
E você estava estressado por um problema e tinha que entrar para fazer uma dublagem.
E no relacionamento com os próprios atores, às vezes. Às vezes você quer matar um porque, por alguma coisa que aconteceu. Ou numa mesa ali de negociação com alguns representantes. Conversa, combina um negócio e tal, não sei o que. De repente acontece outro. Sabe, você fala, caramba, não foi isso que a gente conversou na reunião. Ou às vezes um cara, sei lá, fala, ah, eu acho que nós estamos preocupados com a qualidade. Aí eu falava, mentira. Não, lógico que estamos. Não, mentira. Não, você chega atrasado em todas as gravações. E aí, quando você chega atrasado, o que você faz? Você quer recuperar o tempo perdido. O que você faz? Você corre. Então, você não está preocupado. Você está preocupado com a qualidade, é tudo. É a tua nota fiscal ser tua, não ser uma nota comprada. Envolve muita coisa. Qualidade não é o teu talento na estante, né?
Perfeito.
É pensar no todo. Então, tudo isso, às vezes, gera um desgaste que, às vezes, te cansa. Né? Então você tirar um determinado peso dos ombros é bom, e você ter uma grande empresa como essa agora, com o tempo, a gente, quando tiver tudo ajustadinho, né, a parte financeira é da parte financeira, a parte de, eu talvez possa me dedicar mais a ser aquela, cara, a gente fala tanto termo em inglês, a ser aquela liga.
The glue. É isso, é o que você tava na cabeça. Eu sabia.
Tá vivitando.
Glue, cola, pô.
Ser aquela pessoa que liga a equipe, que mantém tudo, né? Então eu vou poder
dar
mais tempo às pessoas, fazer mais o feedback. Nesse último ano que a gente estava negociando bastante e não sabia quando
foi
a coisa...
Quanto tempo de negociação?
Quase 2 anos.
Caramba, que loucura.
E na minha cabeça, por não conhecer, falei, ah, acho que em 2, 3 meses resolve, se vai ou não vai. Puta ignorância. Mas isso até atrapalhou um pouco a minha gestão. Porque eu ficava na dúvida, às vezes, se eu faço isso agora, não faço, será que vai aparecer?
Aconteceu comigo também.
Nossa, eu imagino que seja...
Aí eu tomei a decisão de ficar focado no M&A e deixar o meu, na época, o CEO, que era o Jordão, meio que focado no negócio. E a gente traçou um plano ali pra, tipo, cara, vamos buscar eficiência, essa
auditoria. Eu não tinha muito ninguém, então isso me atrapalhou bastante, né? Então, acho que, por exemplo, no último ano, eu não fui um cara muito próximo da equipe.
Vocês faturaram quanto no último ano?
Será que eu posso falar?
Mas, se não puder, também não tem problema.
Não tem problema. É porque tem muitos concorrentes.
Então, não tem problema. Vamos, passa.
Eu falo depois.
Fala pra gente aqui. Quem quiser saber, se
vai
estar
legendado
especial.
Depois.
Vai estar no closed caption do YouTube.
Manda um WhatsApp pro Alfredo.
Manda um direct. Compartilha o episódio, manda um direct.
Então, eu não senti que eu não fui não estava muito presente assim, né, com a equipe por conta disso, me atrapalhou um pouco. Mas, então, eu tinha essa preocupação do peso que é lidar com tudo isso, de não estar tão perto também da área artística, que é um dos diferenciais que a gente vende. A questão financeira mesmo, porque isso te dá um respiro, né? Uma tranquilidade, né? Pô, eu tenho 3 filhos, então eu trabalho desde os 4 anos de idade, né? Então você fala, poxa...
Chegou a hora.
Tem uma recompensa aqui, eu posso puxar um pouco o freio de mão, ou daqui a um tempo me dedicar especificamente à parte artística, tá mais junto dos caras ali. Eu percebo que existe até uma janela que tá no começo do começo. Mas eu percebo que talvez existe uma janela para uma expansão profissional minha, de repente ir para outros países, ou dar... me fugiu a palavra. Não é assistência,
é
uma assessoria. Exato. Por quê? Porque a nossa empresa, particularmente a Unidub, ela é muito... Claro, a gente tem um monte de coisa para melhorar, porque a gente começou pequenininha, então você vai, que nem São Paulo crescendo, vai crescendo desordenadamente, então a gente foi fazendo, a gente trocava pneu com o carro andando o tempo inteiro. Mas isso também deu casca para a equipe. Então a gente é muito, a gente resolve problemas, o cliente não sofre com a gente, ou não recebe bucha. Já aconteceu deles falarem, como é que vocês fizeram tal coisa, se todos os países devolveram para a gente, que tem um negócio que chama ME, que é um canal de músicas e efeitos. E tinha um problema na ME de um filme. E aí todo mundo devolveu. Ó, falou, tem um problema no timecode e tal. E a gente
porque
nem...
Porque você tem os canais, tem um canal da voz que em cima. Você muda a voz e coloca o de cima e fica isso. O resto acontecendo.
Exato. Então tudo isso vem pronto. O somzinho do ar-condicionado, quando mexe aqui. Todos os tipos de sons, as músicas, já vem pronto. E aí tinha um filme que tinha uma falha na ME. E a gente nem perguntou, porque o cara falou, meu, eu tava fazendo minha, meu, dá pra fazer uma gambiarra, dá pra... Não, dá, peraí, pra resolver, mandamos o filme, eles... Que porra é essa, o que vocês fizeram? Aí a gente falou, né, não, a gente manipulou aqui em minha, não, não pode, não sei o quê, mas tudo bem. E aí eles devem ter falado pra todo mundo, ó, faz isso, 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 porque não tinha outra ME, né?
Tem que gravar o filme todo de novo.
O cara precisa produzir outra ME, deve ser um inferno. Então,
que loucura.
Então a nossa equipe é muito boa, nós nunca perdemos um cliente, o primeiro está até hoje, o segundo está até hoje, o terceiro está até hoje, a gente tem uma reputação muito boa, dita pelos clientes, eu acho que eles...
E muda alguma coisa agora para eles depois dessa aquisição?
Acho que sim, porque eles podiam comprar qualquer empresa.
Não, para eles, para os clientes. Não foi exato.
Foi uma pergunta. Todo mundo perguntou isso.
Primeira coisa, né? Porque aqui é o Wendel. Eu tô falando com o Wendel. Confio no Wendel, no meu querido Bob Esponja.
Todo mundo perguntou isso. Porque isso, a gente tem uma relação muito boa e muito assertiva. Então, isso foi uma das bases, né, da negociação. E aí depois também eu percebi que não era eu querendo manter a equipe, eram eles querendo não perder a equipe. Então, isso foi muito bom. É difícil tranquilizar a equipe, porque fica todo mundo com medo. Vai mudar tudo, vamos mandar embora. Agora só quem fala inglês e não sei o que. Né? Não, calma, gente, tal. Os clientes todos receberam esse feedback, ó, não, vai se manter tudo igual e tal. Na verdade, a ideia é a gente melhorar o nosso atendimento em termos tecnológicos, em termos de estrutura, e bababi, bababá, né? Porque eles têm estúdios, por exemplo, nós temos um estúdio de mixagem Atmos. Só que o nosso Atmos é near
Atmos
field.
Atmos é uma tecnologia.
Isso.
Tá.
E que pouca gente tem. E pelo menos no mercado de dublagem. E aí a gente tem um estúdio desse, mas é para streaming, é near field. E existe o Atmos para cinema.
O que que é near field? Desculpa.
É
pertinho.
É perto, para você ver na TV.
Para ver na TV em casa, meu home theater.
Exato.
É suficiente.
Exato.
Daí você ver no cinema,
no
outra
cinema,
história.
É, você precisa de um estúdio 500 vezes maior. Então, por exemplo, a Yuno tem. Então, se um cliente falar, ué, você dubla esse filme para cinema em Atmos? Sim. Eu vou estar dentro da empresa, vai ser dublado em outro estúdio, não ali dentro, mas hoje eu tenho.
Mas é porque os microfones de captação são diferentes?
Não, é na mixagem, então a sala precisa ser muito grande, aí tem mais caixas de som, aí a mixagem é a parte de você juntar as vozes com os efeitos.
Tá. Porque daí alguém ouvindo com toda a profundidade do som, como se fosse no cinema, ele se coloca ali no meio.
Até cinemas Atmos tem poucos. No Brasil.
Que loucura.
No Brasil, sei lá, acho que não deve ter 5. Mas é algo que daqui a um tempo vai ter. Né? Como era. Inventaram 5.1, depois inventaram 7.1 e tal, e agora tem o Atmos. Então a gente já tinha para Near Field, agora a gente tem cinema. Uma coisa que ficou muito clara é isso. A
e eles trazem e mais clientes também?
Sim.
Porque eles já estão no mundo inteiro. Imagino que eles tenham um grupo de clientes gigantesco, que talvez você não tenha hoje no teu portfólio.
Exato.
Também então eles te dão um volume também.
Eles têm alguns acessos, vamos dizer assim, lá fora, de conversar com quem manda, né? Que...
Já chegou no Brasil.
Exato, é aqui. Aí é só, às vezes, uma questão de ajuste de preço, porque a gente tem um preço o nosso custo de produção, né? E, às vezes, essa distribuidora... trabalhava com empresas que têm um preço menor. Mas aí a gente vai se adequando, se ajustando. A gente está começando a entender qual é a necessidade e a dinâmica, né, da Yuno, as expectativas que eles têm. Então é tudo...
Mas fale sobre a frase ter chefe.
Cara, isso é muito engraçado. Eu tenho falado tanto para me acostumar. Porque é engraçado. O pessoal lá me chama de chefe. Chefinho, não sei o quê. No começo me incomodava. Porque, sei lá, eu via pejorativamente. Mas aí depois eu vi também que é meio babaquice minha, até porque eles me chamam assim, carinhosamente.
Sim.
Né? É tipo, é quase uma brincadeira. Né? Então eu me acostumei a ouvir ser chefe. Aí, aos 49 anos, falar, esse é o meu chefe, foi bem esquisito. Eu tenho forçado isso para ficar natural. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho muito legal... que aos 49 anos, pelo menos nesse mercado de dublagem, eu conheço tudo, de ponta a ponta. Agora, começar uma nova etapa, eu acho isso muito legal. Como ser humano, como pessoa. Puta, eu vou aprender tudo.
Eles compraram
novo.
Tudo?
Sim.
Você é funcionário, executivo deles?
É. Engraçado que eu brinco com isso. Né? Às vezes tá numa roda, o que você faz? Eu sou dono de um estúdio de dublagem. Ah, legal. Tá. Hoje em dia só eu sou country manager. Porra, country manager. É muito bom. Então eu tô aprendendo um monte de coisa. Isso também foi uma coisa que me incentivou. Falei, pô, vou viver outra coisa, outro momento. Porque isso aqui, essa parte aqui eu já conheço. E já meio que aprendi a dominar. Né? Então conhecer essa coisa e ver essa possibilidade de amanhã eu estar no México, estar nos Estados Unidos, falando, pô, peraí, a Unidub é um case de sucesso. O que vocês fizeram? O que eu posso ajudar? Ou o que eu posso aprender também? Que eu falo, caramba, nunca imaginei que isso funcionasse. E aí tem
tu pode botar o teu método agora no mundo todo.
Exato.
Wendel, antes da gente começar a se direcionar aqui para as duas setas finais, que esse daqui tem duas setas finais, não tem uma só, eu ainda tenho uma dúvida aqui. Como que é o processo de escolha dos atores e das vozes? Você falou que você tem mais de 400, 500 que passam por mês lá para fazer um monte filme, tudo que seja gravação, como que vocês escolhem? Quem que escolhe? Você? É o próprio filme? O estúdio? Como é que
às
é?
Vezes, é quase sempre o estúdio, né? Às vezes sou eu.
O estúdio do filme, ou você?
Não, do filme. Uhum. Às vezes sou eu, às vezes, na maioria das vezes são os diretores. O diretor assiste ao filme e aí ele vai em função do timbre de voz e às vezes da dificuldade do personagem. Então, às vezes, tem um personagem que é você, cara. É perfeito. Pô, é ele, não tem jeito. Só que às vezes ele é tão difícil de dublar que aí eu vou pegar uma voz similar à sua e não à sua, porque senão não vai dar o match de acting, sabe? Né? Então é esse equilíbrio entre o timbre e a capacidade técnica do dublador de atingir aquela dificuldade. Eu sou o cara que aí eu vejo todas as escalações que a gente chama assim, né? O cast que cada diretor fez.
Os teus diretores.
Isso. Eu vejo e às vezes eu mexo em função de variação de vozes. Então eu vejo que, pô, o Alfredo tá nesse filme. O fulano, tira o Alfredo, ele já tá demais, a gente precisa variar vozes, porque o mercado e os clientes querem isso. Uhum. Então esse é outro diferencial que a gente tem. Eu tenho todas as vozes do Brasil. E daí, todo mundo trabalha no meu estúdio.
E daí como que você sabe, putz, essa daqui é o Alfredo, essa é o Bruno, essa é o Wendell, essa daqui... Pô, porque você tem a memória...
Sim, exato.
Daquela voz, você sabe, putz, esse daqui vai exato. Bem com isso.
Os diretores acabam conhecendo quase todo mundo e trabalhando com quase todo mundo. Eles trocam muita figurinha. Ó, fulano é muito bom, fulano começou, ele tem potencial para isso, para aquilo.
Legal.
A gente trabalha com alguns projetos, né, junto... A Universal, a Netflix, que é de criar vozes novas, dar cursos para as pessoas, dar oportunidade. Eu agora mesmo, eu escalei um filme que eu vou ter que dirigir a dublagem, e aí tinha umas crianças. Aí, por exemplo, a minha irmã trabalha muito com criança, eu escrevi para ela, a Úrsula. Quem é a melhor menina de 12 anos de idade? Quem tem, quem atriz, atua melhor é, de 12 anos de idade? Ah, eu acho que é fulana. Eu falei fulana, também, mas fulana é melhor. Então, às vezes a gente troca muito essa figurinha. Preciso de um vozeirão que cante. Sempre alguém ali conhece, sabe? Porque a gente tem um grupo ali de umas 10 pessoas. Então, e todo mundo roda bastante e acaba se conhecendo.
Muito bom. Você quer fazer ou eu faço? Tá bom, eu faço. Então. Bate bola!
Esperei ele dublar.
Perguntas especiais para você, dublador. O que é mais difícil de dublar? Um herói gótico, meio dark, ou uma esponja do mar super animada?
Caramba. Porra, difícil. A esponja do mar, eu tô mais acostumado. Ela me cansa mais fisicamente, porque é uma voz estridente e é um ritmo alucinante. Então, tecnicamente é mais difícil. O outro, artisticamente, é mais difícil. Até porque é esporádico, né? Aconteceu uma vez...
Saiu bem.
Se você pudesse escolher entre dublar uma novela mexicana ou uma novela turca, qual seria a sua escolha?
Rapaz, acho que turca.
Qual personalidade famosa... Calma aí, qual personagem famosa, personagem ou figura histórica você não aceitaria emprestar sua voz nem por todo o dinheiro do mundo?
Rapaz, qual personalidade histórica... Cara, eu acho que nenhuma...
Toparia qualquer um.
É, porque assim, na minha concepção, eu ali como ator, eu sou apenas instrumento. Não, ao meu ver, cada um, mas ao meu ver, não cabe a mim fazer julgamento de valor. Ah, esse cara é isso, esse cara é, sei lá, de esquerda, de direita, é nazista, é um assassino. Eu tô ali emprestando a minha voz para levar aquilo.
Aquela história, para contar história. Aquela história.
Não sou eu. Né? Aliás, eu acho que como ator é um baita desafio você fazer algo que tá completamente fora ou do teu... Do teu pensamento ou da tua naturalidade, da sua forma de se expressar. Então, eu acho um exercício incrível, mas eu respeito e entendo quem não consegue de jeito nenhum.
E do outro lado, quem é a pessoa que você ainda não fez e que você amaria fazer a voz?
Eu gostaria de dublar o Homem-Aranha.
Irado.
Mas o Homem-Aranha tá cada vez mais jovem e eu tô cada vez mais velho. Então,
tem que fazer um filme do Homem-Aranha velho.
É,
pô.
Pois é. Eu estou esperando o Robert Pattinson ser um Homem-Aranha. Mas teve o Manolo Rey, que é diretor de dublagem, ele dirigiu os filmes do Homem-Aranha. No último Aranha Verso, tinha um monte de Homem-Aranha, ele me colocou lá no Aranha Escarlate. Aparecia pouquinho, mas foi, né? Fiz um Homem-Aranha.
Realizou um sonho, gente. Aquela cena dos quatro, que eles se encontram, os quatro.
Cara, você acredita que eu não vi o filme? Eu não vi nenhum. Tipo, nenhum. Você acredita?
É que você assiste tanto filme todo dia, né?
É verdade, tu assiste Netflix?
Assisto, mas assisto muito pouco. Porque
dois minutos, dormiu,
tempo
acabou.
E crianças. Não, se eu ligo a TV, eu assisto. É raro eu dormir em frente à TV. Mas é tempo, né? Não me sobra muito tempo e tal. Eu tenho que ver nos horários meio absurdos, por causa das crianças e tal. Então, eu acabo vendo... Eu adoro ver filme, adoro. Mas vejo... Meu sonho é um pouco esse. Um dia eu vou assistir tudo que eu quiser. Vou ficar uns 4 meses em frente a uma TV vendo tudo que eu perdi.
Tô procurando aqui, que tem um da Netflix que eu tô vendo agora, que eu vejo quando eu tô fazendo cardio. Magnatas do Crime.
Foi dublado na Unidub.
Caramba.
Foi dublado na Unidub.
Irado, cara. Uma das melhores séries que de ultimamente.
Comecei a ver também.
Porra. Na Unidub não.
Londres é irado, né? Porra. Filme Londres é irado.
Ah, e os personagens, cara. Os personagens são muito engraçados, cara. São. Eu acho que eles pegaram meio que os melhores personagens de várias outras séries e colocaram ali, entendeu?
Não, muito bom, muito bom mesmo. Eu assisti. Esse eu consegui assistir inteirinho.
Foi dublado lá?
Sim, sim. Não vou dizer na Unidub, né? Na Yuno. Na Yuno Brasil. Na Yuno Brasil.
Olha só, complete a frase. O mundo precisa de...
Gente útil.
Agora com a voz do Goku. O mundo precisa de...
Guerreiros Saiyajins.
Agora com o Bob Esponja, pô. O mundo precisa
dele. Não deve aguentar mais.
Mais hambúrguer de siri.
Muito bom.
Você viu extremos diferentes.
Eu via muito essa parada todo dia. Ai, com o colégio. Cara, eu via aquele. Eu via 3 desenhos da Nickelodeon, que era Bob Esponja, Arnold.
É, muito bom.
E um lá dos menininhos que andavam de skate e tal. Sabe qual é? Que era um irmão e uma irmã e um amigo.
Ah,
que o pai era dono de uma loja.
Ah.
Rocket Power, isso aí, meu. Não, isso aí foi minha vida, brother. Minha adolescência ali, meu. Adolescência não, é minha
infância,
sei lá,
pô.
É a infância. O que você deixou de ser quando cresceu?
Jogador de futebol. Eu, pô, traria o Hexa, mas...
O que você ainda vai ser quando crescer?
Rapaz.
Country manager, mano.
O que eu vou ser quando eu crescer? Um viajante do mundo.
Muito bom.
Boa. Se você tivesse o superpoder, qual problema do mundo você gostaria de resolver?
A burrice.
Maravilhoso.
Tá um dos melhores, tá? Fizeram um filme da sua vida. Você tá entrando no cinema. Qual cena você estaria mais animado para assistir?
Falar
mesmo. Fala, pô. Que
as cenas de sexo.
Temos a melhor resposta. Temos a melhor resposta. E quais as mais aflito? As brochas. E as mais aflitos?
Mais aflito? Putz, cara, teve cada uma. mais aflito? Acho que é a minha infância e adolescência. Porque a gente era muito, 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 muito mesmo. Muito pobre. E então, pô, foi muito, muito difícil, saca? Foi muito difícil. A gente passou fome. Não passou fome. Ai, passei fome. Era passar fome, fazia assim como acordar, escovar os dentes, não sei o quê, a gente passava fome, né? Já dormi na rua, enfim, já fomos despejados 500 vezes, né? Da noite pro dia, chega alguém, oficial de justiça, sai e tem que ir pra rua com roupa, com as coisas e tal. Então, tudo isso, porém, aquilo que eu tava falando, né? Assim como a minha equipe, tudo isso criou casca, né? Então, tipo, eu também não tenho medo de muitas coisas, sabe? Eu não consigo imaginar o que poderia acontecer que fosse me deixar claro, você se preocupa com os filhos e tal, não sei o quê, mas eu sei que eu faço. Eu sei que eu resolvo e que vai dar certo.
Boa. Qual foi o dia mais feliz da sua vida?
Hoje.
E o dia mais triste?
Dia mais triste. Eu acho que foi na segunda cirurgia do meu filho, mais velho. Ele passou por algumas cirurgias e a segunda foi... Era pra ser uma cirurgia de 2 horas, durou 6 horas. Aí, porra, ele ficou entubado um pouco mais de 1 semana, porque ele não conseguia voltar a respirar sozinho. Aquilo ali foi doído. Foi doído. Mas deu certo.
Qual foi a última coisa nova que você aprendeu?
A última coisa nova que eu aprendi? Eu acho que tem sido isso, de entender como funcionam, como são as soluções, as decisões de uma grande corporação. É muito diferente das decisões que eu tomava.
Boa, são influenciadas por outros fatores.
Por outros fatores muito maiores e que fazem sentido quando você pensa globalmente, né?
Boa. Tem uma pergunta especial aqui que o time preparou para vocês, que é: o que que você pode deixar de dica para nós que trabalhamos com nossa voz aqui também nesse podcast e para as outras milhares de pessoas que o podcast tem se transformado numa das grandes ferramentas de marketing aí, principalmente para B2B no Brasil? O Brasil tem se tornado referência nesse assunto. Então, para essa turma toda que assiste, que grava podcast, que trabalha com a voz, qual é a sua dica para gente?
Façam fono. É porque, realmente, a comunicação ela é muito importante, né? Então, a forma como você fala, como você articula, como você se comunica faz muita diferença e ela é igual... É igual você faz academia, você cuida da saúde, você cuida... A gente esquece disso, né? E faz muita diferença você conseguir aquecer a voz, você conseguir relaxar a voz e você conseguir passar firmeza. Tudo isso você aprende com os profissionais, né, Thiago? Então, acho que fazer fono é igual ir ao dentista de 6 meses. É importante.
Irado.
Bom, senhoras e senhores, com vocês, o Wendel Bezerra.
Que podcast!
Pra pegar um corte aí de dono a Country Manager com vocês, o Wendel Bezerra em sua nova fase.
Muito obrigado.
Cara, obrigado demais. Obrigado você. Prazer ter você
muito
aqui.
Bom. Obrigadão. Obrigado.
Pra galera te seguir, qual arroba?
Instagram é Wendel_Bezerra. TikTok é Tio Wendel, porque lá eu sou bem mais velho que todo mundo. E ó, meu canal no YouTube.
Presente para você, o meu livro novo, Todos Somos Uma Marca. Obrigado. Nesse teu caso, a sua voz é uma grande marca. O meu é arroba Alfredo Soares.
Arroba Bruno.Nardon.
Arroba Bruno.Nardon, famoso Babalu Galuxo 2024. Não esquece que tem QR Code na tela. Bota aí QR Code na tela para você ter acesso ao G4 Skills. Aproveita aí os 7 dias grátis para você treinar aí o seu time. Tamo junto, até o próximo episódio. Segue a gente no Spotify, deixa seu comentário, manda no grupo de WhatsApp, compartilha na rede social, segue o canal do YouTube, ativa o sininho. Bom, vocês já sabem de tudo. Tamo junto, até o próximo episódio do G4 Podcast. Valeu. Extremos. Valeu!